BNDES, que tem focado no desenvolvimento. Eu acho que essa marca de banco da inovação é muito feliz, ministro, para que possa ser bastante desenvolvido. E com essa confiança é que eu gostaria de pedir ao ministro e à sua equipe de que a experiência vivida pelos 15 ou 16 estados que já têm a legislação, ela pudesse, se for o caso, o ministério emitir uma opinião sobre elas, aproveitar a experiência de cada um, tirar o que tem de melhor nessa legislação e fazer uma proposta aos demais estados, e aqui eu peço pelo meu estado, a Paraíba, para que ele também possa ter essa sua legislação com já essa orientação, a experiência vivida pelo Ministério e pelos demais estados, que com certeza é importante que tenhamos em todos. E também o ministro senador Mercadante colocou algo que eu também conheço um pouco, a questão da energia pública com postes fotovoltaico e também com eólica no mesmo poste, onde nós temos alguns gargalos na política de energia renováveis, por exemplo, a fotovoltaica, que é o sistema de armazenamento. Mas já existe alguns países, e eu estou aprofundando aqui, já inclusive com consulta junto à assessoria do Senado e também pesquisa em outros países, onde já existe países que você pode gerar sua energia, quer seja fotovoltaica, quer seja eólica, como um gerador próprio, e ter um medidor onde você, o que você consumir, o excesso você coloca na rede, e quando a sua energia não for suficiente para o seu consumo, você pode importar essa energia e fazer uma compensação da energia produzida com a energia consumida. Nós já estamos avançados nessa proposta. Pediria ao ministro a oportunidade de ter a expertise do Ministério para nos ajudar na elaboração, que eu acho que é fundamental para estimular a geração de energias próprias em pequenos produtores e onde, obviamente, a tecnologia assim permitir. Então, eu encerro nesse momento minha participação, renovando meu reconhecimento e os parabéns ao ministro Aloysio Mercadante.
Eu vou passar a palavra ao ministro Mercadante para responder a essa primeira etapa de perguntas e de debates. Depois daremos sequência com os oradores que estão inscritos. Autor do requerimento, Walter Pinheiro, Randolfo Rodrigues e Eduardo Braga, encerrando.
Senador Flecha Ribeiro, de fato o deputado William Vu deu uma grande, ex-deputado, mas sempre deputado, é uma grande contribuição e tem excelentes articulações na Ásia e se dedicou muito a essas iniciativas. A impressão que eu tive do Terry Gou, o Terry Gou é uma espécie de Bill Gates da Ásia, né? Quer dizer, ele tem as empresas têm 1 milhão de trabalhadores, faturam 100 bilhões de dólares, como eu disse, quer dizer, é uma coisa muito grande e muita articulação com as universidades, com a pesquisa. Muita articulação. Nós tivemos chances ali, o Fábio estava comigo, o Virgílio, nós tivemos conversa, por exemplo, com os professores da área de nanotecnologia, porque esses novos equipamentos, tablets, tem muita pesquisa em nanotecnologia, novos materiais. Então, coisas de ponta que você vê eles financiando o laboratório e estabelecendo parcerias para poder desenvolver os produtos. Essa integração, porque essa indústria de TI é uma indústria de muita inteligência, de muita pesquisa, de muita inovação. O tablet mesmo é um produto que não existia um ano atrás. Só uma empresa vai vender 70 milhões de equipamentos esse ano. E é inovação de ruptura, são mudanças radicais que você vai assistindo na cadeia produtiva. A minha expectativa em relação à produção de uma das marcas, o iPad no Brasil, eu acho que nós vamos ter muito breve. Nós tínhamos anunciado novembro, eu acho que vai ser bem antes de novembro. No entanto, nós temos que mandar 200 técnicos e engenheiros para a China para serem treinados, para fazer pesquisa imediatamente. Nós temos problemas de visto, de entrada de profissionais. A área em que a fábrica vai se ampliar imediatamente já está definida. Então, a montagem desse equipamento no Brasil, eu acho que vai se dar com rapidez. Outra questão é nós montarmos uma indústria de integração vertical, ou seja, produzir os componentes, o chassi, a integração e a tela de LFT, que é muito mais complexa, né? É um sistema, nós não temos praticamente indústria de semicondutores no Brasil, só para dar um exemplo. Então, isso é um projeto que é aquele investimento de 12 bilhões de dólares. Esse investimento exige muita negociação e é uma agenda muito sofisticada, porque o Brasil tem problemas de competitividade. Tem problemas de competitividade que nós temos que nos debruçar. Nós temos problemas de carga tributária, de logística, nós temos problemas de custo do capital, nós temos problemas de competitividade sistêmica. Nós precisamos atacar isso no conjunto da economia e em alguns setores nós vamos ter que ter posições mais agressivas se nós quisermos disputar essas indústrias. Nós temos propostas, por exemplo, de grandes investimentos na área de TI, nós temos 90 dias para responder. Vai ou não vai? Por exemplo, aquele centro da IBM que nós mencionamos ali, que é o primeiro no Hemisfério Sul, nós disputamos aquele centro com 70 países. No final ficamos nós e a Austrália. E veio para o Brasil. Então não é um processo simples. Você atrair centros de P&D. Agora, o que o Brasil tem hoje? O Brasil hoje tem mais profissionais qualificados, mestres, doutores, pós-doutores, tem universidades com capacidade de pesquisa, tem um mercado interno em expansão, tem democracia, tem estabilidade macroeconômica, tem estabilidade política, está entre os BRICS, que são as economias com mais projeção de futuro, tem a Copa Olimpíada, quer dizer, o Brasil está... O ano passado nós fomos o sexto país que mais atraiu investimento direto. Esse ano nós vamos ser o quinto. Já entraram 12 bilhões de dólares esse ano. Então, nós temos problema. A apreciação do câmbio, por exemplo, é uma coisa que prejudica a nossa competitividade. E é um tema bastante complexo, porque a liquidez internacional, os Estados Unidos com déficit de 9% do PIB, o país que tem a moeda padrão internacional, e uma desvalorização, um endividamento fortíssimo, a política monetária e fiscal expansionista, e a especulação com commodities, o aumento da demanda por commodities, os países exportadores de commodities estão com o câmbio apreciado e eles estão desvalorizando o câmbio e gerando um desequilíbrio global macroeconômico. Então, nós temos desafios. A minha visão é que nós temos que ter uma posição agressiva para atrair esses investimentos. Nós temos que ter ousadia e buscar atrair essas plataformas e estar presente nessas indústrias de ponta. Mais ou menos como um dia Juscelino Kubitschek fez na indústria automotiva. Precisou coragem, nós estressamos alguns setores da economia, o plano de meta deixou um passivo complicado na área fiscal, enfim, mas mudou a história da indústria, né? Tivemos um pacote de investimentos que deu um salto extraordinário para o processo futuro. E o Brasil vinha sendo construído desde o governo Getúlio as bases para esse salto. Né? A Vale do Rio Doce, a CSN, Álcalis, e tudo isso, legislação trabalhista, Ministério da Educação, você criou um Estado, criou o BNDES, Petrobras, tudo isso depois permitiu o salto do plano de meta. Então, acho que nós estamos prontos para dar esse salto, mas a montagem é simples, vai acontecer rápido. A outra estrutura é complexa, exige muita negociação. Mas eu acredito que nós seremos capazes de superar as dificuldades que são muito, muito grandes. Em relação à Amazônia, eu queria propor, presidente, talvez fosse o caso com a bancada amazônica, nós poderíamos fazer um encontro chamando as instituições de pesquisa, as principais universidades e a bancada de senadores da Amazônia e fazer uma discussão de fundo sobre a política para a Amazônia. Nós temos ali o INPA, que é um centro de excelência. Nós temos só no Ministério o Museu Geld, nós temos o Amirauá, nós temos as universidades federais, nós temos universidades estaduais importantes. Nós podíamos convidar o secretário de Ciência e Tecnologia da Amazônia, o Ministério se dedicaria a essa pauta, chamar as principais instituições e, quem sabe, fazer um encontro para pensar um projeto estruturante para a ciência na região. Por exemplo, esse projeto do satélite, porque o Brasil não tem condições, muito menos o Ministério, de sustentar um satélite público para a região amazônica. Agora, se nós fizermos, junto com o Itamaraty, uma articulação dos países da região amazônica, para lançarmos juntos um satélite dedicado público para garantir banda larga na Amazônia, a gente é capaz de fazer. Então, eu sugiro que a gente sente e faça um encontro para discutir desde o Plano Nacional de Banda Larga, que tem especificidades na região, tem coisas a serem resolvidas, concretas, para a gente agilizar, e especialmente a questão da biodiversidade, como agregar valor à biodiversidade da Amazônia. Como é que as matérias-primas na Amazônia vão ter valor agregado? Porque não adianta pensar a sustentabilidade só combatendo o desmatamento. Isso nós já estamos fazendo, com monitoramento, com polícia, com IBAMA, etc. Nós precisamos criar incubadoras de empresas gerando valor na biodiversidade. Nós precisamos criar parques industriais vocacionados para esse desafio. Nós conversávamos, por exemplo, com o presidente ainda lá em Manaus. Quer dizer, o potencial da piscicultura na Amazônia é um negócio fantástico. O pirarucu, o tambaqui, quer dizer, novas espécies, é uma coisa espetacular. Nós não temos uma indústria de processamento de pescado. É um país que é o primeiro exportador mundial de carne, o segundo em ave, o terceiro em suíno, e não tem uma indústria de ponta para poder comercializar e agilizar e criar uma escala industrial, que nós continuamos numa escala artesanal. E pesquisa foi feita. Por exemplo, tem um prêmio do Banco do Brasil, acho, né? Foi no seu governo, de produzir pirarucu em pequenos igarapés. Projeto fantástico para a agricultura familiar. Agora, tem que ter uma indústria integradora que vai tirar o filé, que vai transportar, que vai congelar, que vai comercializar. E o Brasil tem expertise nessas áreas. Então, eu acho que se a gente sentasse e começasse a discutir, para não repetir erros, por exemplo, como açaí. Precisou dois surfistas californianos vir aqui, descobrir o açaí, falar lá fora, criar uma indústria, 60% da agregação de valor do açaí está fora da Amazônia. Ou não aconteceu o que aconteceu com a castanha do Pará, que chegou um momento que 80% da indústria de castanha do Pará estava na mão de dois bolivianos. Né? E o Brasil com toda a matéria-prima básica. Então, eu vejo que a gente poderia junto fazer muita coisa. Vamos fazer essa comissão geral com a nossa comissão. Poderíamos fazer um encontro específico da região amazônica, um seminário, um evento, para a gente trabalhar uma agenda estratégica. Agora, só queria destacar, eu considero o polo industrial de Manaus, e chamo de polo industrial, até ajudei a construir esse conselho, eu acho que foi um avanço extraordinário, até mesmo para a preservação ambiental da região. E vale a pena conhecer, é um parque industrial... na área eletroeletrônica, na área de motos, em alguns setores plásticos, você tem ali um parque industrial moderno. Nós podemos melhorar? Podemos e devemos. Mais P&D, mais pesquisa, mais exigência, mais conteúdo local. Acho que esse é o desafio que nós temos no Brasil todo e também ali. Mas tem um avanço. Agora, tem uma questão que o senador Cício colocou e que eu concordo integralmente. O senador Hollenberg também. Tem um problema geral no nosso marco legal. Nós criamos vários instrumentos, esses instrumentos, lei do bem, lei, a subvenção econômica, a lei da informática, fizemos uma medida provisória extraordinária, que é aquela MP425, que é o poder de compra, quer dizer, o Estado pode pagar até 25% a mais de um produto se for produzido no Brasil contra o importado, desde que tenha inovação e gere emprego. Então, isso é um instrumento que os Estados Unidos usam há 80 anos, nós estamos chegando atrasado nessa pauta. E nós temos que materializar essas iniciativas, regulamentar o mais rapidamente possível. Então, eu sinto que nós temos alguns instrumentos. O que é que nós estamos fazendo? O CGE fez um estudo bem aprofundado, por exemplo, sobre a lei de informática. O que é que nós temos que atualizar na lei de informática? Nós temos que avançar no nosso marco legal. Por quê? Porque nós temos um problema de competitividade. Nós não teremos essas indústrias se nós não aumentarmos a nossa eficiência geral. Melhorou muito o ambiente macroeconômico, mas nós temos que avançar a política de fomento e incentivo. Ao senador Hollenberg, eu queria propor ao nosso Marco Antônio Raup um encontro dele com a diretoria da Agência Espacial Brasileira para aprofundar tudo que nós... qual é o nosso diagnóstico. Nós estamos fazendo um diagnóstico muito profundo sobre essa situação. Então, estivemos na China, o nosso acordo com a China na área espacial, os Cybers 3 e 4 estão garantidos e à disposição. Eu fiz uma visita lá na agência espacial chinesa, eles estão lançando 20 satélites por ano, 20. Me convidaram para estar lá no lançamento, eles vão lançar agora uma estação orbital, só a China. Então, eles deram um salto extraordinário, é um parceiro muito importante. Nós temos um projeto com a Ucrânia, do Ciclone 4, que também é um projeto que nós temos todas as condições de viabilizar. Nós temos um problema orçamentário significativo do lado da Ucrânia, menos do lado do Brasil, mas também do lado do Brasil. Nós estamos esperando agora, até junho, ver se a gente consegue realmente eles darem um salto no aporte de recursos para materializar o cronograma do Ciclone 4. E nós teríamos um foguete que tem um nicho de mercado e que seria um foguete lançador de satélites, o que valorizaria muito a base de Alcântara, porque você tem toda a razão. É a base mais competitiva, com menor custo de energia, melhor posicionada diante do mar. Nenhum dos componentes tem risco de atingir qualquer comunidade, qualquer país, seguro, para tudo. É uma indústria, tanto é que a Guiana, 53% dos lançamentos mundiais estão sendo feitos na Guiana. E nós temos uma base melhor que a deles em termos de competitividade e localização. Então o Brasil tem que ser mais agressivo e tem que racionalizar. Tem sobreposição de estruturas, tem desperdício de recursos, tem ineficiência de gestão, e nós vamos querer fazer uma cirurgia nisso. Quer dizer, repensar essa estrutura, enxugar, arrumar, ter mais sinergia, mais complementariedade e mais parceria. Por exemplo, nós nunca tínhamos feito um diálogo entre o projeto do Ciclone e o nosso projeto do VLS. Nós não temos um acordo com a Ucrânia, não envolve transferência de tecnologia. Mas pelo menos uma discussão sobre os dois projetos, conseguimos, está abrindo um diálogo muito interessante. Não há transferência de tecnologia, o acordo foi feito nessa forma, em foguete, mas pode ter na base de lançamento. A nossa indústria, por exemplo, ela tem que estar mais presente no processo. Se você não tiver indústria, você não gera valor agregado. Não adianta só querer montar o equipamento. Você tem que gerar uma cadeia produtiva. Estamos fazendo um encontro com toda a indústria aeroespacial, buscando essa integração, inclusive uma participação mais ativa deles no programa, até para a integração do sistema. Então, eu vejo que a gente tem como avançar de forma importante nessa área, e é muito estratégico que a gente faça isso. Aquele dado... O Ralf tem um dado, eu não tenho aqui de cabeça. Qual é a proporção entre uma tonelada de soja e uma tonelada de equipamento na área de satélite? É isso. 20 centavos um quilo de soja. Eu nem fiz para a gente um quilo de satélite com $50 mil. Então, é a indústria que mais valor agregado gera. Tanto que no discurso do Obama, do Estado da Nação, e a nação tem muitos problemas econômicos hoje, ele fala do novo Sputnik... pelo papel que o Sputnik teve no salto industrial e no ciclo de inovações dos Estados Unidos. Né? Apesar que cortaram dramaticamente os recursos da NASA, né? Os custos orçamentários. Nós temos que dar um salto nessa área. Se até 2025 o Brasil não tiver um satélite geoestacionário, nós não teremos a gestão do espaço da aviação civil no Brasil. Só isso já mostra a importância que tem para a agricultura, para mudanças climáticas, para o planejamento estratégico do Brasil, quer dizer, para comunicações. Então, o programa espacial tem que dar um salto. Nós estamos muito debruçados. Eu proponho uma reunião. O senador Hollenberg tem bastante atenção a essa área e conhece profundamente, sempre se dedicou. Acho que seria muito importante você ver, opinar, conhecer, e qualquer outro parlamentar que estiver interessado, se convide. Temos todos interesse em mostrar o diagnóstico que nós estamos fazendo e a reestruturação que nós estamos começando a desenhar. Futuramente apresentarei a vocês. Em relação à emissão de carbono, reduzir a emissão e a adaptação. A redução de emissão, nós conseguimos um avanço importante no combate ao desmatamento. Acho que, como eu disse, o salto que nós temos que dar na Amazônia, que é um capítulo importante dessa agenda, é gerar valor agregado à biodiversidade. É parque tecnológico, é incubadora de base tecnológica, é pesquisa para gerar valor agregado. Eu acho que é uma das grandes questões. Na nossa matriz energética, o senador Ciro mencionou, o Smart Grid, que é esse equipamento na entrada da energia, e que nós estamos com pesquisas avançadas, a Espanha já avançou, a Itália avançou, a França está avançando, a Alemanha começando, a China começando, é um sistema que vai criar uma rede inteligente de distribuição de energia. E isso vai dar um salto extraordinário na eólica e na solar fotovoltaica. Você vai gerar muito mais investimento, porque você jora que tanto a empresa quanto o cidadão que colocar energia solar na sua casa, ele vai vender o excedente de energia para a rede e abater a sua tarifa de energia. Então, viabiliza o investimento. E a solar é de um futuro fantástico. Né? Você tem um reator disponível. Agora, as empresas de distribuição de energia não têm tanta vocação para essa questão. Vamos falar com toda a transparência. Não tem por quê. Porque a hora que você faz a solar, ele perde o cliente. Então, isso vai avançar se tiver política pública. Não vai vir pelo mercado. Não vai vir pelo mercado. E para a política pública poder avançar, nós temos que organizar a compra pública. Por isso que eu vou falar de novo. Nós precisaríamos pensar um RE-LED no Brasil. Um novo programa de modernização da redistribuição de energia com LED. E vincular esse programa à vinda de indústrias nessa cadeia. E, em seguida, pensar fotovoltaica, com o Smart Grid e a rede pública, nós poderíamos dar um salto grande em termos de solar e eólica e, principalmente, a fotovoltaica no país. Sobre a política industrial, eu proponho que vocês me convidem para uma outra vinda para fazer um balanço do PACT 1 e discutir o 2. porque nós fizemos esse balanço, nós já definimos as macrometas, a nossa estratégia, quais são os setores prioritários, quais são as indústrias mais desafiadoras, programas e projetos específicos para cada uma dessas indústrias. Eu precisaria de um tempo para apresentar todo esse projeto. Eu me coloco à disposição, a gente poderia, no futuro próximo, marcar uma nova audiência, talvez nesse ciclo aí das inovações, e a gente apresentar o PACTI-2, fazendo esse balanço que o senador Hollenberg apresentou. Eu queria também fazer uma proposta nessa comissão bilateral de legislação,